Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Sou Jairo Martins, um cachacista, sommelier da cachaça. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante no segmento de bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase na cachaça no Brasil e no exterior. Eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes, porque com menos de um mês de lançamento, o nosso canal da Cachaça já atingiu excelentes indicadores de audiência. E tudo por causa do apoio que nós temos recebido dos nossos ouvintes. O propósito do canal da Cachaça é disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como o serviço e apreciação da mais brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidades. Nós temos transmitido conhecimento, informações, contado causos, feito entrevistas. Nós vamos também nos dedicar a fazer oficinas, palestras, cursos e degustações, contar alguns fatos e mitos e outros editoriais. Eu convido você a participar dessas informações e compartilhar com seus amigos e pessoas do seu relacionamento. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. E dando continuidade aos temas históricos, a nossa conversa de hoje será dedicada à caipirinha, que tem sido uma das grandes responsáveis pela internacionalização da cachaça. Vamos contar um pouco sobre o surgimento da caipirinha, a sua receita clássica, que nós, como brasileiros, temos a obrigação de saber, além de tirarmos algumas dúvidas sobre fatos e mitos envolvendo a nossa caipirinha. É sempre bom, já que nós estamos falando de cachaça, que é um destilado com um teor alcoólico alto, é sempre bom falar da cachaça legal e cachaça sem excessos. É importante apreciar a cachaça de forma moderada, responsável e consciente, lembrando sempre que se for dirigir, não beba. Já que vamos falar de uma bebida oriunda de um drink como a caipirinha, oriunda da cachaça, é importante mostrarmos alguns conceitos, né, referente à própria cachaça. Acho que é importante dizer que a cachaça faz parte, né, do que eu chamo de um mapa mundi dos destilados. Cada país tem orgulho de ter a sua bebida, como a França o conhaque, México a tequila, Portugal a bagaceira, a Itália com a sua grapa, né, a França o conhaque. E nós temos o privilégio de ter o nosso destilado, que é a cachaça. E a cachaça tem o privilégio de ser o primeiro destilado das Américas, tendo vindo antes do pisco, da tequila, do rum e do bourbon americano. É importante sabermos dessa distinção da nossa cachaça. A cachaça tem 500 anos de idade, ou seja, foi destilada pela primeira vez no litoral brasileiro, exatamente nos primeiros anos da colonização portuguesa. Hoje, para quem não sabe, o Brasil é uma indicação geográfica, ou seja, uma IG. Ou seja, para ser chamada de cachaça, tem que ser produzido, o destilado tem que ser produzido aqui no Brasil. E nós temos também algumas indicações de procedência, ou seja, mais ligada à cultura produtiva daquela região. Nós temos a região de Salinas, em Minas Gerais. Na Bahia temos a região de Abaíra. Nós temos a indicação de procedência de Paraty e agora, mais recentemente, temos a indicação de procedência do Circuito das Águas, do Circuito Paulista das Águas, né? Então, é importante mostrar que a cachaça está intrinsecamente ligada ao nosso país. E temos que ter orgulho dessa nossa bebida, né? E hoje nós vamos dedicar ao tema da caipirinha. Nós temos vários tipos e estilos de cachaça, né? Seja cachaça jovem, envelhecida, blends, cachaças armazenadas, né? Cachaças prêmios, extra prêmios e reserva especial. É importante sabermos disso porque somos brasileiros e a cachaça é o mais brasileiro dos prazeres. A cachaça também é uma bebida bastante eclética. Existem várias formas de apreciação da cachaça, seja isolada, como pura, resfriada, on the rocks, congelada, como muita gente gosta. A cachaça pode ser servida também acompanhada com café, como digestivo, né, com algumas frutas, tipo caju, siriguela, com cerveja, como prefere os germânicos, né, com caldinho, e também na forma misturada, na forma de drinks, com batidas, o rabo de galo, o quentão, com água de coco, com energética, e, finalmente, como caipirinha, que é o nosso destilado, nosso drink por excelência, ou seja, a nossa caipirinha, a qual o episódio de hoje está dedicada, né? E falando de caipirinha, falando de bebida, falando de drinks, nós não podemos omitir, né, as figuras, né, de dois sociólogos brasileiros muito importantes, que é o Câmara Cascudo, do Rio Grande do Norte, e o Gilberto Freire, de Pernambuco. Eles ainda têm a primazia de ser os maiores pesquisadores brasileiros sobre o que se comeu e se bebeu no Brasil, bem como da importância marcante da cana-de-açúcar na formação econômica e social do país e, principalmente, na sua pirâmide alimentar. Então, por isso, esse louvor a esses dois expoentes, né, da gastronomia e da cultura gastronômica brasileira, é importante registrar esse tributo a Câmara Cascudo e a Gilberto Freire, que escreveram muito sobre o que se comeu e se bebeu no nosso país. E aí chegamos num tema muito importante, que foi exatamente o objeto da obra literária do Gilberto Freire, do Câmara Cascudo, que é exatamente a socioantropologia da cachaça, mostrando como a cachaça se inseriu, né, na nossa música, na nossa culinária, na medicina popular, que é muito importante, na nossa mitologia, nas festas populares, né, nas religiões, sendo utilizada até como bebida, né, para comemorar as revoluções de independência do Brasil. E chegamos aí também num elemento muito importante, que é a drinkologia brasileira. Podemos até criar esse neologismo, né, a drinkologia, porque está associada à cachaça. Isso faz parte da cultura, como isso tem sido criado. Nós temos, né, já nos referimos em outros episódios, o pau do índio lá do Nordeste, as famosas garrafadas, né, quer dizer, o afrodisíaco, né, para, né, a crença popular, o conhaque de pitanga, né, que está bem associado à figura do Gilberto Freire, o quentão, muito utilizado aqui no sul, nas noites, né, frias, né, do inverno sulista, as famosas batidas de fruta, aproveitando a riqueza, né, de frutas que nós temos. E tem alguns regionalismos, como o famoso bate-bate maracujá, que é muito comum no Nordeste. Aqui no sul do país, a pinga com alho, exatamente para fechar o corpo. O rabo de galo, o cachimbo, que é exatamente o substituto, né, do charuto aqui no sul. Quando nasce uma criança lá, se oferece cachaça com mel de abelha, que é exatamente o cachimbo. E na época de estudantes, que a gente precisaria daquela energia necessária, né, para antes das provas, que é o famoso bombeirinho, que era utilizado com cachaça e groselha, que nós estudantes, né, utilizávamos, seja para, né, afogar as mágoas, ter tirado uma nota baixa, ou também para comemorar, né, notas altas na escola, né? Então isso é o que eu chamo da drinkologia brasileira, e da qual a caipirinha é o representante, a representante mais importante. A caipirinha também, ela tem mais de 100 anos de idade, ou seja, juntamente com a cachaça, ela faz parte da socioantropologia, da história e da cultura brasileira. E hoje nós estamos dedicando esse episódio exatamente à caipirinha. E vamos começar pela definição da caipirinha, que faz parte de um decreto do Ministério da Agricultura definindo claramente o que é a caipirinha. Caipirinha é a bebida típica brasileira com a graduação alcoólica de 15% a 36% em volume a 20 graus centígrados, obtida exclusivamente com cachaça acrescida de limão e açúcar. Então é muito importante isso, que caipirinha deve ser feita exclusivamente com cachaça, limão e açúcar e gelo, exatamente para harmonizar com essa temperatura brasileira, né? Como surgiu a caipirinha? Existe, claro, que algumas versões bastante interessantes. Quer dizer, o começo de tudo, nós podemos dizer que deve ter vindo de um costume da Península Ibérica. Os camponeses, antes de ir para o campo, eles sempre tomavam, né? Quer dizer, em Portugal, a bagaceira, na Espanha, o orujo, tomavam aquilo com frutas ou com café, exatamente para protegê-los, né, do clima frio da região, né? Então é importante dizer que esse costume foi trazido, né, pelos portugueses aqui para o país. Então se conta uma história, é uma versão também interessante, que a caipirinha deve ter sido inventada na época das monções, né, quando as entradas e bandeiras saíram, e no final, para poder aguentar a umidade, né, as viagens longas, né, se tomava aguardente junto com as frutas que se encontravam durante essas viagens, né. Depois existe um fato histórico bastante interessante que é ligado a Dona Leopoldina, né, a mulher de Dom João VI, né, que diz que ela, exatamente para aguentar o marido, né, principalmente o mau hálito dele, ela se embebedava, né, de cachaça com frutas. Então, até existe um registro histórico, né, de que foi encontrada uma nota de compras, né, da família real, que chegou aqui em 1808, onde tinha um grande consumo de cachaça e um grande consumo de frutas, né? Então, ela vivia quase que dopada para aguentar o marido, né? Quer dizer, esse problema não é um problema de hoje, isso já é histórico, né? Depois também se fala, né, em torno de 1810, que com a chegada de navios britânicos e navios de outras bandeiras aqui em Paraty, né, no porto de Paraty, né, que os marinheiros chegavam até acometidos do escorbuto, né, aquela doença, né, que incha as gengivas, e teria que tomar frutas cítricas, chupar frutas cítricas com esse objetivo de combater o escorbuto. E juntava-se aquilo com a cachaça, né, muito abundante na região, exatamente para fazer a asepsia. Então, posso dizer que essa junção com o limão, com a laranja, tenha vindo dessa época, né, dessas expedições. E outro fato que talvez seja o mais coerente é que a caipirinha tenha sido surgido como um remédio contra a gripe espanhola, né, que simplesmente se pegou o limão, pegou o mel de abelha, né, exatamente para aumentar o efeito terapêutico dessa bebida, se colocou a cachaça, né? Depois se colocou o alho também. Então, esse foi um remédio que foi criado em 1918, né, contra a gripe espanhola. Depois, o fato é que a gripe espanhola se foi, viu que a bebida era muito interessante, né? Quer dizer, tinha um sabor, né, agradável, e simplesmente se colocou o gelo, né, já que o clima brasileiro é um clima muito quente. Então, essa é a versão mais provável. E foi muito interessante que na Semana de Arte Moderna de 1922, o Mário de Andrade e a Tarsila do Amaral, eles, como queriam, né, mostrar para o mundo esse acento brasileiro na literatura, na arte, então se utilizavam cachaça, utilizavam caipirinha, feijoada, exatamente para celebrar os encontros, seja aqui no Brasil, seja fora aqui do Brasil. E existe também uma história bastante pitoresca, interessante, claro que é fantasiosa, que ela foi citada pelo Jô Soares naquele livro Xangô de Backstreet. E ali ele chega à conclusão que quem inventou a caipirinha foi o Sherlock Holmes. Por quê, né? Porque dizem que ele e o Watson, quando vieram aqui para o Brasil para desvendar um caso de desaparecimento de um violino Stradivarius, eles ficaram alguns dias aqui no país, só que se aclimataram tão bem que eles começaram a absorver alguns costumes brasileiros. E teve certa noite que eles foram convidados, né, para um evento onde chegaram a fumar algumas ervas, né, que realmente deixaram eles fora de si, né? Você já imagina o que pode ter sido, né? E no dia seguinte eles iam começar a trabalhar, e só que o Sherlock Holmes, eles estavam realmente totalmente avariados, e chegaram num bar para tentar tomar um café, alguma coisa, e foi aí que foi dito, né, fumamos uma erva meio complicado, e ele está numa ressaca tremenda. E foi aí que tinha um grupo, né, de camponeses observando aquilo, e aí o que disseram, olha, vamos dar com ele, ele precisa rebater, porque pensava que todo aquele mal-estar era vindo de alguma bebida, mas não era. Aí disse, isso precisa ser rebatido com a mesma droga que causou. Então se colocou cachaça para que ele tomasse. Só que o Watson, ele disse, a cachaça é muito forte, vamos botar alguma fruta aqui dentro. Aí procurou, laranja não tinha, e tinha limão, e se colocou limão. E aí, quando ele provou, para dar antes de dar ao Sherlock Holmes, ele viu que ela era muito azeda e forte, né? Então se colocou açúcar ali dentro. E como estava quente, eles estavam pingando de suor, aí resolveram botar gelo, né? E aí quando viram aquilo, né, os camponeses que estavam observando aquela cena, eles disseram, mas que bebida é aquela? Aí o cara disse, olha, aquilo eu nunca vi, mas foi inventado agora. E por quem? Por aquele cara, não é, com aquela roupa estranha, parecendo um caipira. E como ele era baixinho, chamaram e disse, foi feita pelo aquele caipirinha. Então ficou caipirinha. Então a gente tem várias histórias, seja histórias sérias, né, no caso da como remédio da gripe espanhola, como essa história, né, um pouco jocosa, mas bastante interessante, né? Então o começo de tudo nós podemos dizer que foi com a gripe espanhola, até pelo fato que nós estamos passando aqui, né, sempre, né, com essa pandemia que nós estamos vivendo, sempre aparece alguma recomendação de que isso faz bem. Até já disseram que a cachaça, né, poderia ser tomada contra o coronavírus, e isso aconteceu mesmo naquela época, né? Era o vinho, alguns elixires, alguns xaropes. Então foi por isso que a caipirinha, né, ela começou como esse remédio contra a gripe espanhola, ou seja, sendo o começo de tudo. Então, em primeiro lugar, né, quer dizer, como surgiu em 1918, era suco de limão, o alho e o mel de abelha, né? Depois, para aumentar o efeito terapêutico da bebida, se colocou cachaça. E aí depois, né, que passou a gripe espanhola, ela continuou com suco de limão, se tirou o alho, colocou a cachaça e mais o gelo devido ao clima brasileiro. Como o mel de abelha ficou caro, substituiu o mel de abelha pelo açúcar. Então posso dizer que a trajetória de criação da caipirinha foi exatamente em 1918, com o surto da gripe espanhola, e terminou com uma consolidação na Semana de Arte Moderna de 22. E a origem do nome, né? Quer dizer, como é que essa origem? Claro que não foi a origem do Sherlock Holmes nem do Watson. A versão mais provável é que o nome caipirinha tenha se originado do fato de ela ter sido inventada em Piracicaba, no interior de São Paulo, né? E, portanto, uma bebida caipira. Daí, caipirinha, como batizaram os paulistas da capital e do litoral. Então, veio daí exatamente a versão mais provável desse nome, né? E que tenha se consolidado exatamente na Semana de Arte Moderna de 22, né, como a bebida por excelência, o drink por excelência do brasileiro. E como se preparar a caipirinha? Então, como eu disse no início, acho que é uma obrigação de nós brasileiros, né, sabermos preparar uma caipirinha para oferecer as nossas visitas e principalmente quando aos estrangeiros. Então, os ingredientes é muito simples. É o limão, de preferência, né, o limão Tahiti, aquele que não tem semente. Se utiliza o açúcar, que no Brasil se utiliza o açúcar branco refinado. A cachaça brasileira, preferencialmente a cachaça branca, uma cachaça jovem. E gelo em cubo. Né? Muita gente usa caipirinha com gelo picado, mas devido ao clima nosso, né, um clima bastante quente, então é importante usar o gelo em cubo porque ele demora um pouco a derreter. Então os ingredientes são bastante simples, né, de preparar. E o preparo? Como se prepara uma caipirinha? Então eu vou passar a receita clássica para vocês, né, que vocês podem exercitar e também fazer as suas experiências, né? Nós estamos hoje no mundo da experimentação e por que não, né, apresentar e fazer algumas variantes, né? Então, a primeira coisa é ter uma tábua ou uma superfície, né? Segurar o limão exatamente com aquela parte, né, onde pende o caule, né, para cima e cortar ao meio. Então, cortado ao meio, a gente retira aquelas partes brancas do centro e das pontas, e aí tem que desprezá-las, né? Porque ela pode transferir um certo amargor à bebida. Cortar o limão em fatias, né, finas, né, colocando-as num copo e adicionar o açúcar, né? Amassar tudo levemente, é muito importante, né, amassar levemente para que a gente não transfira, né, esse amargor do limão para a bebida, até soltar aquele suco do limão. Acrescentar um pouco da cachaça, mexer até o açúcar se dissolver, colocar os cubos de gelo e o restante da cachaça novamente e servir com um mexedor. Não sirva com um canudo, porque o canudo faz chupar aquele açúcar que fica no fundo e aí a caipirinha vai ficar aguada. Quer dizer, é bastante simples esse preparo da caipirinha, né? Então vocês viram, né, o fato histórico da caipirinha no nosso país e viram também a receita clássica e também recomendo, né, como eu já disse, né, algumas vezes, é importante que nós brasileiros saibamos fazer a caipirinha. Pode ter certeza que quando tiver algum evento, vocês vão ser o centro das atenções, principalmente se for no exterior. E o que eu gostaria, por militar nessa área, né, de destilados da cachaça, a gente observa, né, algumas dúvidas, alguns mitos, algumas perguntas frequentes, e que eu reuni aqui para vocês e gostaria de respondê-las. Primeira é que se pergunta se a caipirinha é feita com outras frutas. Caipirinha, pela legislação, é feita com limão, cachaça, açúcar e gelo. Agora, muita gente chama caipirinha de outras frutas. O nome não é correto, é melhor dizer drinks com outras frutas ou batidas ou outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, não é nenhum pecado chamar caipirinha. Qual o tipo de cachaça recomendado para fazer uma caipirinha? Como tem um limão e o limão é ácido, então uma cachaça jovem, né, sem estágio em madeira, é mais recomendada. Por quê? Porque o limão ele pode potencializar o tanino da madeira e ela fica um pouco amarga, mas questão de gosto, né? Depois, não se deve fazer caipirinha com cachaça boa. Muita gente diz isso. Ah, vai estragar a caipirinha. Claro que toda cachaça tem que ser boa, independentemente se é para ser tomada pura ou para ser tomada com caipirinha. Então isso é um fake news, né? Dizer que para caipirinha tem que ser cachaça ruim. Então nunca use uma cachaça ruim para fazer qualquer bebida, seja caipirinha ou outro drink, senão você vai prejudicar a sua saúde. Outra pergunta recorrente, pode-se usar coqueteleira no preparo da caipirinha? É recomendado que não se use a coqueteleira, porque a caipirinha tem que ser um drink individual. Você vai prepará-la com mais açúcar, com menos açúcar, com mais cachaça, com mais gelo. Ou seja, tem que ser feita exatamente para o apreciador. Por outro lado, também, bater a coqueteleira pode potencializar o amargor do limão também. Então, a recomendação é que seja feito copo por copo. Outra pergunta, deve-se descascar o limão para fazer a caipirinha? A minha recomendação é que não. Tem que ser servido com casca, porque exatamente o limão, a cachaça, o gelo, a cor verde, aquela cor verde e amarela faz parte da bandeira brasileira. Se você estiver descascando ou descascar o limão, você vai perder essa cor, esse símbolo, né, da brandeza brasileira representada na caipirinha, que é o nosso drink. Você vai perder essa simbologia da bandeira brasileira representada pelas cores verde e amarela. Outra pergunta, é possível harmonizar com caipirinha todas as fases de uma refeição? Sim, porque como é um drink individual, você pode começar com uma caipirinha, né, com menos cachaça e mais gelo, depois à medida que a comida for ficando mais temperada, né, ou mais pesada, se adicionar um pouco mais de cachaça. Então é possível em todas as fases de uma refeição, uma francesa, como diria, desde a entrada até o digestivo, apreciar com uma caipirinha. E uma pergunta também, eu diria a última que eu tenho, na Alemanha a caipirinha é feita com açúcar mascavo, é certo isso? Olha, o Brasil sempre é visto no exterior, né, com um país de natureza exuberante, né, as pessoas preocupadas com a saúde. Então, o alemão associou o açúcar mascavo também para fazer o preparo da caipirinha. Isso não é errado, né, é simplesmente questão de gosto. Inclusive, eu tenho feito isso recentemente e a caipirinha fica saborosa. Inclusive, é até recomendado, porque o açúcar mascavo ele é menos prejudicial à saúde. Então, é certo se fazer também caipirinha utilizando açúcar mascavo. Então, chegamos ao final desse episódio, né, que dedicamos à caipirinha. É importante, agradeceria se vocês compartilhassem com seus amigos e ao público do seu relacionamento. E continue acompanhando para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. Esse podcast tem a realização da Nume, CA Produções e Som SA. Espero encontrá-los no próximo episódio. Até lá e um grande abraço.